Vamos começar o nosso movimento, então, aproveitando para fazer nossa prece de início, buscando essa sintonia mais afinada com a espiritualidade que nos acompanha, esses amigos espirituais, amigos familiares, guias, protetores, que nos conectam à espiritualidade da casa, que age tão minuciosamente procurando trazer os recursos que nós necessitamos para aproveitarmos o máximo possível. Envolve-nos, queridos amigos, que possamos aproveitar esse nosso encontro, recebendo também os recursos de que necessitamos com mais urgência, enquanto vamos aprimorando os nossos conhecimentos sobre a doutrina espírita, com a graça de Deus.
Graças a Deus. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Um diazinho mais chuvoso, mais friozinho, e a gente vai seguindo. A gente vai começar com os anúncios aqui administrativos. Guilherme vai começar.
Gente teve aqui uma incorrência, né, agora há pouco, de uma propaganda que entrou no WhatsApp, e eu fui dar uma olhada, e entraram três números, segundo Luiz da Índia, né, que você falou? 63?
63 é Filipinas, eu sei porque eu morei
Filipinas.
lá, né? Então já tive
Então,
telefone mais 63, né?
estamos com a impressão que tenha sido algum desses robôs. Então, o que botou a propaganda, eu já tomei a liberdade de retirar do grupo. E os outros dois a gente vai ficar aguardando. Agora, vou aguardar mais um pouco, né? Amanhã de manhã eu tiro do grupo também, se ninguém se manifestar. E aí tivemos que mexer algumas coisas, né? Eu esqueci. Por que é que a gente precisa do curso, o ambiente virtual com login, né? É exatamente para evitar isso, porque o link da entrada no WhatsApp, o nosso telefone, tá lá, né? Então a gente mexeu na configuração do grupo, então agora só entra com a nossa autorização. E eu vou tirar, por enquanto, do ar aquelas páginas que falam de entrada no grupo, lá do nosso ambiente virtual, para trazer um pouco mais de segurança e tranquilidade para a gente, enquanto a gente não resolve aquele problema de acesso, já que o site está com conteúdo público. Então, acho que era importante dar essa notícia a vocês.
A gente vê que as ações têm consequências, né? Abriu o site, primeira vez em quem? Em anos que aparece alguém com a cara de robô. Por quê? Porque eles vão rastreando, lê o site, pega o link, joga lá dentro e começa a postar. Então, a gente entende, né? Pegando o conteúdo doutrinário, que as nossas ações têm consequências. Esse é mais um exemplo, né? Que a gente age e acaba tendo consequência. E a gente tem que fazer o quê? Lidar com as consequências. Mas é para isso que a gente está no mundo de provas e expiações, né? Vivendo na prática o Espiritismo. A gente vai falar também hoje, agradecer a todos que participaram já, tem muita gente que já está inscrita, que vai estar no Cineclube. Tá muito legal, realmente tem bastante gente do Livro dos Espíritos 1 de 2026. E agora a gente também está divulgando para o pessoal da casa. Então, desde sábado passado, como a gente tinha falado, perdão, a gente primeiro é dar oportunidade para toda a turma que entrar e depois a gente abrir para o resto da casa, para os outros cursos e para os frequentadores das reuniões públicas, né? Então, a gente está super bem, a ideia do Brunch tem sido um sucesso, graças a Deus, e também a ideia da participação da tarde. Quem não pode vir no Brunch, vem à tarde. Lembrando, e a gente vai esclarecer isso mais uma vez, que a gente não está divulgando que a exibição do filme aqui no Rio é 9h30 da manhã, tá? A gente não está dentro do Simpla, mas quem quiser ver em casa, pode ver em casa. Se quiser ver em casa e aqui, também pode vir 9h30, não precisa de inscrição, porque as inscrições da tarde já contemplam a participação no filme, que é gratuito. Inclusive, tem gente que pode vir só, se quiser e se puder, só assistir o filme e ir. Mas a gente sabe, né? A maioria do pessoal acaba vindo, ficando para o brunch, ficando para a tarde, ou indo almoçar em casa, almoçar com alguém e retornando de tarde, né? Então, a gente queria deixar isso claro, agradecer a adoção aí da turma do projeto. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. E outros virão. Né? O trocadilho saiu na hora, não foi pensado, mas outros filmes virão Eu estou falando isso porque minha querida amiga aqui, que não vai poder estar com o coração apertado, dilacerado, como você falou, mas sinta-se acolhida e depois você consegue assistir parte das gravações do evento que fica. O que que vai ficar? No YouTube, que a gente pega as exposições da tarde, isso fica no YouTube da casa. E se você tiver disponibilidade, tem algumas pessoas que vão assistir remotamente, pode pegar também a participação via Zoom na parte da tarde. Então, todo mundo incluído de alguma forma, graças a Deus. Agradecendo aí mais uma vez a participação. E no final, qualquer coisa, a gente faz mais algum comentário sobre o filme. Agora a gente vai pegar direto na parte doutrinária, que a gente tem um pedacinho da aula passada, que a gente já vai juntar com o encontro de hoje. Beleza? Então, todos bem-vindos aí.
Muito bem. Bom, como a gente tinha prometido, né, o nosso movimento hoje é a gente começar a pensar com um pouco mais de profundidade sobre o perispírito, que é esse elo de ligação, né, entre o espírito e o corpo físico, esse que nós usamos para transitar pela encarnação. Kardec fala de uma forma muito, muito leve, muito branda sobre a temática. Mas essa é uma temática que vem avançando, né, ao longo da história da humanidade, né, com bastante ênfase. E eu digo história da humanidade porque, na realidade, nós temos tratados que falam, né, das estruturas perispirituais, os N corpos, né, do sujeito, já desde os Vedas para cá, ou seja, temos escritos, né, fazendo referência com mais de 6 mil anos. Então, a partir dessas pistas e das informações que os espíritos trouxeram, o movimento espírita foi, aprimorando o seu entendimento, né, sobre esse corpo, perispiritual, né, que é esse elo de ligação, e a gente vai poder estudar um pouco mais ele. E aí, o finalzinho do encontro passado, que era exatamente ubiquidade, a gente acabou deixando para hoje, porque eu acho que, com as informações que a gente traz hoje, vai ficar mais claro para a gente conseguir entender melhor esse fenômeno. Mas antes da gente entrar no perispírito, eu queria fazer uma analogia muito poderosa, porque o que a gente vai trazer são dois vídeos que se relacionam muito com a dimensão de energia e matéria. A gente vai olhar esses dois experimentos, entendendo que, obviamente, no campo da semimatéria, né, que é essa matéria que a ciência não consegue perceber, que os nossos equipamentos não captam, esses fenômenos talvez não se deem exatamente desta forma, mas servem como uma boa referência, né? Embora a gente esteja falando aqui, do som se propagando no ar. Mas, em essência, a gente está falando de energia transitando através da matéria. Então, de alguma forma, essas analogias são muito válidas para a gente, e a gente vai poder discutir um pouco mais sobre isso.
Energia pode ser matéria e vice-versa?
Tem um tal de Einstein que sugeriu essa possibilidade. Inclusive, ontem estávamos comemorando o Dia do Físico, então nada mais justo do que uma
Saudação.
saudação, né? A esse nome que abriu, né, uma amplitude muito grande para que nós pudéssemos hoje pensar, né, de uma forma muito mais poderosa sobre essas relações entre energia e matéria. A gente tem aqui uma placa metálica, embaixo existe um equipamento que é semelhante a uma caixa de som. E aí a pessoa vai alternando a frequência, que é a velocidade com que os pulsos energéticos são emitidos. E aí ele vai jogar aqui um sal e a gente vai ver o que que vai acontecer à medida que essa frequência varia. São as figuras de Chladni que foram assim objeto de estudos, né, na nossa ciência, principalmente na Europa, desde o ano de 1300 e pouco, se não me falha a memória. Frequências são medidas em hertz, HZ. Quanto maiores os hertz, maior a quantidade de pulsos energéticos em relação ao tempo. E aí vocês veem que, à medida que a frequência aumenta, os desenhos vão se tornando mais complexos. E o que é interessante é que aqueles desenhos são similares. Dada aquela frequência, eles sempre se desenharão mais ou menos naquele formato.
Aí uma provocação importante. Primeiro, esses vídeos estão lá na página do curso, tá? Então, quem quiser acessar, acessa o site, pode ver o vídeo com mais definição, mais clareza, rever, porque às vezes o conceito não entra de primeira, ok? E a segunda é, a nossa frequência, da forma como a gente vibra, ela está diretamente impactando a forma como a gente se apresenta? O que que parece para vocês? Parece que sim. Que aqui, se a gente tem um material, é o mesmo material, de acordo com a frequência que está embaixo, a apresentação é distinta. A gente poderia fazer uma ilação que nós, pelo pensamento, pela vibração, pela energia que a gente emite, a gente está impactando as pessoas de outra forma. Então, dependendo da forma como a gente pensa, se expõe, a gente está se apresentando de uma forma diferente. Então, se a gente muda a nossa frequência, a gente também muda a nossa apresentação. Então, é tudo relacional. A chave está onde? Quem é que tem o controle? Quem deveria ter esse controle somos nós. Porque muitas vezes o botão está desregulado e a gente nem sabe que tem um botão. Então a questão é saber que tem um botão, observar onde ele está, para poder ver para onde eu quero ir. Faz sentido? Tá? É um videozinho curto, mas ó, quanta coisa vai trazer para a gente pensar durante esse ano.
E dentro dessa ideia do controle da frequência, a gente vai ver que a forma como a matéria se organiza, ela vai estar mais ou menos sensível a determinadas frequências. Esse experimento ele mostra muito bem isso. A gente tem aqui um equipamento, né, que está encostado numa bolinha pendurada num aramezinho, num barbante, e esse equipamento ele é sensível à frequência de 440 Hz. E aí o camarada vai tocar, né, frequências diferentes, mas ele não vai encostar no equipamento. Essa transmissão vai ser só do som através dessa outra caixa. E a gente vai ver o que que acontece. É interessante observar aqui que esse fenômeno de sintonia, a gente, pelo menos os que têm mais de 40, faziam muito. Que eu não sei se jovem ainda escuta rádio. Né? Eu acredito que não, isso é uma coisa que, assim, se for rádio, é rádio na web, né? Mas aquela coisa de você ir sintonizando, né? Naquele dial, aquele numerozinho, o que você está fazendo é dizendo assim: olha, coloque o receptor do rádio na frequência de tantos hertz. E aí, na hora que ele está naquela frequência, ele é capaz de selecionar entre todas as ondas que estão passando apenas aquela específica. E aí ele consegue transformar aquelas ondas que estão transitando em som na nossa caixa na caixa de som do aparelho. Então é mais ou menos esse rudimento que esse experimento mostra.
Fazer aqui, vamos ver se quem tem coragem aqui, quem quiser no Zoom também pode, tá? Mas vamos ver de nós aqui. Vou começar por mim. Quem é que já viu aquele dialzinho que virava assim, que tinha o botãozinho? Pré-digital, pré-digital. Tem gente que não levantou a mão, mas eu acho que viu, hein? Tá, até aqui tem praticamente a quase totalidade. Então é isso, né? Vocês lembram que a gente ia rodando, ia dando o quê? Aquela está, aquele barulho, aquele chiado. Aí você, né, passava um pouquinho, aí você tinha que voltar até afinar. Então, será que a gente não é um tanto assim? Que a gente está, né, errando a mão às vezes para um lado, errando a mão para o outro, não tem bem noção desse alinhamento? Então, é uma prática, e a gente vai ver isso, que com o estudo na Casa Espírita, cada vez mais a gente vai se afinando, né, fazendo essa sintonia fina com essa vibração que a gente está buscando.
512 Hz, tentando sensibilizar o equipamento de 440. Nada acontece. Aí ele pegou um que também está em 440. Repara que o som muda, a gente consegue escutar a diferença. Embora os equipamentos não estejam encostando, a vibração do ar faz com que o outro vibre, e o outro, ao vibrar, faz com que a bolinha dance, ou seja, aquele diapasão também se movimenta. Esse vídeo, inclusive, ele é muito interessante. Talvez seja por acaso, porque não é um vídeo espírita, mas é um exemplo do esforço que a espiritualidade tem para falar com a gente. Eles operam em frequências muito mais altas
E a gente aqui, né?
e a gente é lá embaixo. E aí, na hora que eles precisam comunicar alguma coisa, eles vão precisar baixar a frequência deles a uma frequência que a gente consiga perceber. Claro que nesse exercício eles vão nos desafiar colocando a comunicação num tom acima, numa frequência acima daquela que a gente está acostumado, mas que a gente pode alcançar com algum esforço.
Como é que chama o negócio? Chama oração? Isso ajuda, né? A
Isso
subir essa
ajuda.
frequência.
Bons pensamentos, né? Não xingar. Pode tirar, Monique. Obrigado.
Aí a gente pensa, não é um exemplo perfeito, mas vamos lá. Você tem um cachorro, né? O cachorro, ele vai escutar algumas frequências que a gente escuta e vão ter frequências que o cachorro vai ouvir que a gente não vai ouvir. Então imagina os espíritos superiores falando nessa frequência que o cachorro ouve, mas a gente não ouve. Mas para a gente ele tem que achar uma frequência que é comum aos dois, porque senão não tem comunicação. Esse esforço do que a gente está fazendo aqui, falando, de alguma forma esse esforço vai ter também para a gente entender que no perispírito, o perispírito também ele é plástico. Ele também é adaptável e ele também responde a comandos, até um certo ponto. Porque a gente ainda não tem essa capacidade toda consciencial de plasmá-lo da forma como a gente quer. Mas quanto mais a gente vai desenvolvendo essa percepção que sim, ele vai responder aos nossos comandos, às nossas vibrações, às nossas emissões, aos nossos pensamentos, melhor nós teremos a capacidade de nos relacionarmos com partes que são nossas mesmas, mas que muitas vezes a gente sequer tem noção de que elas existem. Então, quando o Guilherme começou falando em semimatéria, a gente está entrando já nesse campo. Que não é a matéria como a gente está acostumado aqui. Já é uma matéria mais sutil, quintessenciada, mais fluídica. Ou seja, a gente está trabalhando em níveis que a gente não consegue necessariamente visualizar. Vocês estão vendo meus pensamentos agora? Estão vendo o que que eu estou pensando? Mas se pudessem ver, será que eu estava pensando só na aula, só no curso, ou minha mente já voou e já tem outras coisas acontecendo? Outra coisa. Esses pensamentos poderiam estar trazendo coisas que eu fiz hoje mais cedo, coisas que eu quero vir a fazer. Então, nesse momento, vocês estão com monocanal. É o que eu falo e o que vocês ouvem. Mas eu estou trazendo tudo isso à minha volta.
Eu estou pensando no spammer ainda, lá do WhatsApp.
Tá vendo? Como a nossa mente vai, né? E voa, e a gente consegue rodar coisas simultaneamente, mas a gente não consegue captar, não temos equipamentos, nem nós. Nem um scannerzinho que eu passo aqui, né? E tô vendo, não sabe, não conto para ninguém, tá? Isso, não, deixa quieto, amanhã, tá. Então, é assim, a gente ainda não tem essa capacidade. Mas há quem tem.
Há quem tem. E tem um nome especial para nós no movimento espírita. Chamam-se médiuns. Já ouviram falar? São pessoas que vêm com uma organização especial que são capazes de captar essa sensibilidade, esse pensamento mais sensível, numa frequência muito mais elevada, muito menos materializada. E é interessante a gente pensar nisso, porque. Conforme a gente mantém o nosso pensamento fixo naquela frequência, a gente vai organizando essa semimatéria à nossa volta. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Kardec nos fala, né, ele dá o nome de perispírito para o corpo que envolve o espírito, porque ele não tinha muita dimensão em termos de ciência, ele não tinha muito ferramental para compreender que, na realidade, não é o espírito emplastificado em algo, né? Pere em volta. Na realidade, esse corpo perispiritual se forma a partir de uma constância de frequência, de pensamento, de sentimento, de capacidade de cognição. Por isso que os princípios inteligentes mais primitivos só conseguem se expressar de formas muito brutas, muito básicas, né? Princípios elementares, partículas semimateriais ou partículas subpartículas. À medida que ele vai se desenvolvendo, que ele vai se tornando cada vez mais capaz de manifestar com consciência essa energia, ele vai agregando em torno de si camadas mais constantes energéticas, ele vai agrupando outros princípios inteligentes, ele vai formando o conjunto de seguidores dele. Eu não podia perder essa piada. porque a gente vai sendo treinado a ser influencer desde o início da nossa criação. Né? Não é só o pessoal do Instagram, do TikTok que está disputando, né, sobre influência. Nós estamos o tempo todo aprendendo a sermos influentes sobre formas de inteligência inferiores à nossa. E essa nossa capacidade de pensar com consistência, com constância, com propriedade, é que caracteriza esse tal desse perispírito. Então, se eu começar a pensar muito que eu estou desencarnado, mas eu sofri de um acidente e perdi a perna, como é que vocês acham que será o meu perispírito lá no mundo espiritual? Sem perna, porque o perispírito ele é plástico. Ele se molda àquilo que eu estou pensando. O que o Luiz estava trazendo é o seguinte: essa regra é física, sempre. Mas eu posso desenvolver a minha capacidade de fazer esta modelagem. E aí a gente pega, por exemplo, Emmanuel, né, o mentor de Chico Xavier, que mesmo depois de ter tido diversas encarnações, né, ele conheceu Jesus como Emmanuel, depois viveu como em várias encarnações seguintes. Ele conta essa história para a gente na literatura que Chico Xavier nos traz. Então a gente tem 50 anos depois, a gente tem Renúncia, né, são duas outras encarnações desse mesmo espírito, mas na frente, quando ele entra para o movimento espírita e ele vem ajudar Chico Xavier a desenvolver os pensamentos espíritas, ele escolhe modelar o seu perispírito na figura daquele senador romano, o Públio Lentulus, né, o Emmanuel que a gente conhece. Então, quando a gente pensa em Emmanuel, a gente não pensa no padre Manuel da Nóbrega, que foi uma reencarnação desse espírito. A gente pensa automaticamente naquele sujeito usando toga, né, com aquela aparência romana. Porque ele escolheu se apresentar desta forma e já tem condições de comandar essa formatação do seu perispírito de forma mais consciente.
E aí ele escolheu uma forma de há 2.000 anos, que é o nome do título, né? O título do livro, e ele escolheu porque para ele é significativo. Então a gente tem vínculos, a gente tem motivações que vão dizer por que que eu quero me apresentar de uma forma A, B ou C. Então eu não sou obrigado espiritualmente a me apresentar com essa roupagem Luiz Fernando. Eu poderia escolher me apresentar com uma outra roupagem. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente vai entendendo que tem uma sequência de encarnações. A gente falou bastante no encontro passado sobre os cinco princípios básicos da doutrina espírita. Então, a gente chegou a falar sobre a continuidade das reencarnações, que são solidárias entre si. A solidariedade, ela não está vinculada ao físico. A solidariedade está vinculada aos traços morais. Então, quando eu me apresento, seja com a roupa A, com a roupa B ou com a roupa C, as características que eu trago, que são minhas, como a gente falou na semana passada também, o eu, esse eu que eu entendo como um eu do espírito, individualidade que está sendo construída ao longo de múltiplas encarnações, esse eu vai se apresentar de acordo com a roupagem que eu trouxer. Então, se eu sou um homem, vou me apresentar de uma certa forma, condizente ou não com aquele corpo que eu me apresento, porém, vai estar trazendo as características morais que eu, espírito, apresenta. Se eu me apresento como uma mulher, eu vou estar condizente ou não com aquele corpo físico, do ponto de vista da apresentação da minha forma de agir, porém, eu também vou estar trazendo as características morais que identificam esse indivíduo. Então, vou dizer. Se eu gosto de roubar, o corpo A do homem vai acabar roubando. Se eu gosto de roubar, se eu não me melhorar e não fizer um esforço real para me transformar moralmente, eu, quando vier no corpo B, no corpo B, tudo indica que eu vou acabar fazendo o quê? Roubando. Até que, lá pelo corpo Y, de repente eu me transformei. Por isso que a gente fala aqui na doutrina espírita de reforma íntima, de transformação moral. Né, de conscientização, porque são essas coisas que nos ajudam a transformar não a matéria do ponto de vista físico corporal, mas as nossas atitudes, formas de ser, formas de agir e, sobretudo, interagir conosco mesmo e com os outros. E aí, de novo, isso aí, os outros de
Os
novo.
outros de novo,
Aí,
muito
a
bem.
propaganda do filme do GB está aqui, ó. Quem não viu ainda tem chance. Vamos lá.
Bom, Então, nesse pensamento que a gente está construindo, a gente começa a perceber, né, que há uma inteligência na organização dessas vibrações que fazem com que as coisas se agrupem a partir das suas sintonias. Então, a gente começa a entender por que é que os espíritos superiores têm um nível de materialidade menor do que os espíritos inferiores. Porque a frequência com que eles vibram atrai para a composição do perispírito deles matérias mais sutis, matérias menos materiais, menos densas. Isso lhes dá uma liberdade maior de atuação. Então, evoluir torna-se um ato de inteligência, porque se eu quero ter mais liberdade, então eu entendo que eu preciso vibrar, eu preciso sentir, eu preciso pensar em frequências mais elevadas. Quais são essas frequências? São exatamente as frequências correlacionadas às vibrações do amor, da solidariedade. Quais são as mais densas? São todas aquelas que se opõem a isso, né? Então, o ódio, a raiva, o desdém, a indiferença são sentimentos que atrapalham esse aspecto relacional e que têm uma frequência mais baixa. Consequentemente, atraem matéria mais densa, matéria em maior quantidade. Se eu estou vibrando de uma forma doentia, eu posso até receber um genoma, né, uma estrutura genética muito favorável e passar uma encarnação inteira plasmando doença naquele corpo que poderia ser saudável. Porque o meu perispírito, que está cheio de deficiências, cheio de anomalias, cheio de aspectos irregulares causados pelos meus sentimentos, irá naturalmente adoecer esse corpo, porque o perispírito é quem vai comandar, em última análise, esse processo de divisão celular, de organização do corpo físico, de acionamento de determinados códigos genéticos. Então, na hora que a gente começa a pensar no perispírito, a gente já vê uma função muito importante. A gente tinha visto uma que era o corpo com o qual o espírito se relaciona no mundo, de um modo geral, e agora a gente está vendo que esse perispírito, quando ele se une ao embrião, ele vai começar a comandar sobre as perspectivas genéticas de divisão celular, ele vai trazer um aporte adicional que poderá causar, acionar os melhores ou as piores combinações possíveis dessas multiplicações celulares, né? Criando então doenças ou estados de saúde.
Me veio aqui um exemplo de um, na época, já que a gente falou em Filipinas hoje, né, do 63, mais 63. Quando eu morei nas Filipinas, eu criei uma amizade com um fundador de uma ONG muito interessante chamada Litro de Luz. Então, ele usava uma garrafa PET e, através da garrafa PET colocada em cima de uma casa, ele ilumina a casa com certas substâncias. Inclusive, no Brasil, foi trazida essa ONG, ele veio aqui também, eu o encontrei aqui quando ele veio. E ele viaja muito, porque ele vai levando essas ideias adiante. Quando ele foi levar para a China, foi uma época que estava, não lembro se foi Beijing ou Xangai, uma das cidades estava muito poluída. E ele, em pouco tempo que passou ali, quando ele voltou totalmente mal do pulmão. Então você vê que a exposição física durante um período curto a uma situação negativa, vamos colocar assim, um poluente, traz consequências ao corpo. A gente já sabe disso, radiação, uma série de coisas, fumaça, fuligem, tóxicos de outra forma. Se a gente pegar e aplicar que se a gente está emitindo para o nosso perispírito energias deletérias, pesadas, densas, a gente não está jogando isso o tempo inteiro como uma pequena usina produzindo isso para nós no corpo físico e para além do corpo físico no nosso corpo espiritual? Então a gente consegue entender esse paralelo? Porque quando a gente faz essa noção, a gente começa a entender como nós também podemos produzir o quê? Toxinas. E no lado positivo, a gente pode produzir o quê? Novas energias, boas energias, saúde. Então quando a gente vai falar de autocura, quando a gente vai trabalhar aqui na casa passes de cura e etc., que são chamados, na verdade, passes de tratamento, porque a cura não é prometida, mas o indivíduo com a sua potência pode receber aquele tratamento e auxiliar no seu próprio processo de cura, a gente entende que a gente é central nesse mecanismo do rádio que a gente estava falando, né? De girar para cá e para lá e como afinizar com o quê? Portanto, quando a gente volta na doutrina a falar de escolhas, as nossas escolhas estão determinando as energias que a gente vai produzir e as energias que a gente recebe também por essa questão de afinidade. Nesse segundo vídeo, como o Guilherme estava explicando, quando entrou numa frequência ali análoga, semelhante, a bolinha mexeu. Se você está numa outra frequência, não há comunicação. Então, quando a gente vibra numa comunicação ruim, numa frequência ruim, a gente está estabelecendo esses vínculos que são não saudáveis. E aí, muitas vezes, a gente reclama, porque a gente fala, poxa, está acontecendo algo para mim que eu nem sei do que é. Porque muitas vezes a gente sequer tem a consciência que nós somos parte integrante do nosso processo de adoecimento. Isso é uma realidade que muitas vezes a gente não quer enxergar. Porque se a gente enxergar que nós estamos, de alguma forma, possibilitando que nós mesmos adoeçamos. E a gente está falando aqui de adoecimento não só do ponto de vista material, mas do ponto de vista perispiritual, né? No sentido de espírito. Então, é muito sério quando a gente fala aqui, porque essa base que a gente está trabalhando hoje, essa base que a gente está trabalhando hoje, ela tem consequências na nossa vida inteira. E quando a gente fala vida, a gente não está falando apenas desta encarnação. A gente está falando como a vida espiritual, as múltiplas vidas. Então, estar aqui hoje é uma bênção que a gente possa estar trocando junto, porque a gente está aclarando, abrindo, expandindo a nossa visão como seres que têm a sua própria força, sua própria energia. Lembra que a gente falou? Únicos,
Singulares.
singulares, individuais e perceptíveis com os nossos registros. Só nós somos identificados com a energia específica que a gente traz de toda a combinação das experiências que a gente viveu. Então, hoje é um convite para que todos nós sigamos cada vez mais nos esforçando para fazer melhores escolhas, para podermos ter melhores resultados.
E aí, vou resgatar um outro princípio que a gente conversou também, né? A gente tinha falado da comunicabilidade entre os planos, lembram disso? E aí é interessante a gente pensar nessa comunicabilidade agora, porque tanto o espírito pode formar um perispírito com problemas, que vai formar deficiências no corpo físico, quanto o contrário, um corpo físico saudável pode contribuir com o processo de saúde desse perispírito. É que nem brincar com ímã, vocês já brincaram? Quando a gente coloca, né, um ímã perto de uma chave de fenda, por exemplo, ela assume aquela capacidade magnética. Mesmo depois que a gente afasta o ímã, ela continua com aquela habilidade por um tempo. Uma outra forma da gente ver essa coisa da memória da matéria é através do exemplo das molas, né? A mola a gente estica, se a gente não puxar ela para além do ponto de resistência dela, ela depois volta para o mesmo lugar. Aquela mola mantém a sua memória. Então, dentro desse processo, reencarnar torna-se uma terapia geradora de saúde, não apenas porque nos dá condições de pensarmos novas maneiras de raciocinar e de emitirmos sentimentos, como também é uma forma de nos apropriarmos desta sabedoria organizacional que a matéria física já consegue manter pelo influxo daqueles princípios inteligentes que estão habitando os átomos, as moléculas, as células, os tecidos, os órgãos e os sistemas do nosso corpo. Então, de alguma forma, o perispírito, ele pode se beneficiar desse contato com a vida biológica para também regular minimamente algumas desregulações do perispírito. É claro que se o espírito não modifica o padrão de pensamento, então aquele benefício é temporário. Tão logo ele esteja distante daquele corpo, ou se ele mantiver com muita frequência aquele pensamento desregulado, né? Ele vai desencarnar, ele vai desarticular a inteligência do corpo e ele vai levar a memória daquela doença, né? Talvez até reforçando essa memória. Tem um exemplo disso que eu acho muito interessante, né? Está no livro Sexo e Obsessão, do projeto Manuel Flamena de Miranda. Se não me engano, é isso. É Sexo e Obsessão ou. É, eu acho que é isso. A pessoa tinha uns hábitos, né, muito perniciosos com relação a sexo. Tinha causado diversos prejuízos a pessoas, né, no seu entorno, nas encarnações anteriores. Mas, então, consequentemente, estava com seu perispírito, aspas, lesionado, desequilibrado por conta daqueles hábitos orgulhosos, egoístas, de consumo do outro, de não cuidado com o outro, de menosprezo com aquelas vibrações, aquela potência sexual que é criadora. Mas ele virou a chave e ele estava muito com a vontade muito grande de se acertar, de modificar os padrões. Só que ele não conseguia imprimir no corpo por tempo suficiente aqueles padrões. Então, o que que os espíritos fizeram numa reencarnação dele? Fizeram um ajuste perispiritual nele, colocaram uma espécie de equipamento no perispírito que modulava aquelas frequências, bloqueando, assim como um bloqueador de celular na prisão, bloqueando aquelas vibrações sexuais desreguladas.
Eu quero, mas não
Eu
posso.
quero, mas não
Não
posso.
consigo.
E aí, como eu não consigo, eu acabo tendo que transitar na encarnação com outro padrão mental. Só que, né, então, essa medida iria ajudá-lo a construir um novo hábito mental. Só que isso não vem de graça, porque ele tinha que demonstrar o mérito dele, né? Então, o que que acontece? Aquele equipamento era perecível. Então, se ele insistisse na manutenção dos pensamentos desequilibrados, ou seja, se ele não fizesse movimento por transformar os seus hábitos mentais, aquele equipamento ia se deteriorando. E ao deteriorar-se, ele iria levar para aquela encarnação toda aquela desregulação, toda aquela sobrecarga de energia criativa mal regulada, produzindo doenças, produzindo dificuldades na sua nova encarnação. Então, a gente começa a perceber a importância dessa constituição do perispírito. Não apenas como caminho de manifestação dos nossos sentimentos, como também como uma via de construção de novos padrões espirituais.
O que que Jesus falou depois que ele liberou a mulher adúltera, que ia ser apedrejada? Vai, não peques mais. Se ela, naquele momento, entre aspas, teve uma intervenção, mas o comportamento dela não mudar ali na frente, será que Jesus vai estar ali o tempo inteiro para poder livrá-la da próxima e da próxima e da próxima? Bartolomeu, o cego, né, pediu por fé. Jesus perguntou: o que queres que eu faça? Que eu veja. A gente sabe os momentos posteriores, assim como tantos outros que passaram por Jesus. Se a cura física se dá por intermédio de Jesus, que cospe no chão, mistura com areia, pega a saliva, passa no olho, ou a mulher que estava hemorroíça, que toca nas vestes de Jesus e se cura pela sua fé, tua fé te curou. Essa está mostrando que ela estava no caminho da redenção, porque ela foi buscar, e a fé, o simples ato de que eu não preciso nem tocar nele, ele não precisa me ver, ele não precisa nem saber que eu estou aqui, mas se eu tocar apenas numa fibra da veste do corpo dele, eu vou me curar. Essa provavelmente não vai passar por situações diferentes, porque ela desenvolveu a capacidade da fé, da moralidade, do amor cristão. Mas aquele que recebe um benefício, seja um bloqueio temporário de uma implantação fluídica, energética ali dos seus mentores, no momento que aquilo é suspenso, se a pessoa não desenvolveu a capacidade da firmeza da sua fé, a resiliência no fazer, aquilo que o estava escorando vai ceder e ele vai voltar a fazer. Se a gente tem uma árvore, a árvore eu tiro, né? Tem um apoio aqui, ela está sustentando a árvore. No momento que, se ela não está firme o suficiente, eu tirar o apoio, o que que vai acontecer com a árvore? Ela vai cair. Mas se a gente conseguiu trabalhar e a árvore se desenvolveu, cresceu, se estruturou o suficiente, eu posso tirar o apoio que ela vai ficar. Então a gente vai percebendo que essas características nossas do tempo, do desenvolvimento, do esforço, da repetição, elas vão nos trazendo uma musculatura, entre aspas, espiritual, que vai nos dando esta força para surgir melhor nos momentos de desafio. Agora, é de uma hora para outra? Não, é um desenvolvimento. Pode ser que a gente passe várias encarnações sequencialmente trabalhando apenas um aspecto. Mas que de tanto a gente trabalhar, de repetir, de trabalhar, de repetir, a gente chega a um momento que a gente consegue. Se a lei diz que é de felicidade e nós seremos perfeitos, como não entender que eu chegarei lá? Mesmo que me tome vários momentos encarnatórios. Então a gente poderia dizer que existe encarnação perdida desse ponto de vista? Não. Toda experiência que a gente tem é válida, por mais dolorosa, sofrida, traumática, desafiadora que a gente ainda possa passar, porque ainda não estamos fortes o suficiente para lidar com essas situações, chegará o momento que poderemos trabalhar com isso de uma forma mais tranquila. Então é muito, eu acho interessante a doutrina espírita porque ela é lógica. E aí no momento que a gente vai entendendo a lógica por trás desses movimentos, a gente deixa de ter que acreditar porque a gente, na verdade, passa a saber. Então, esse movimento da fé raciocinada é muito importante na nossa construção diária.
Bom, tem duas dúvidas lá no Zoom, mas eu vou começar pela segunda. Perguntaram se espírito desencarnado tem perispírito. Sim. O que acontece é uma diferença na composição desse perispírito. O espírito, pelo simples fato dele existir, ele já está interagindo com o princípio material e, consequentemente, esse princípio material compõe uma expressão dele no mundo material. Então, todo espírito é provido de um perispírito. A composição desse perispírito é que vai variar de acordo com a frequência em que ele vibra. Esse é um ponto. O segundo ponto é: bom, aí na hora que esse espírito pretende reencarnar, ele vai precisar de algo muito especial, que a gente já andou estudando também, que é o tal do fluido vital. Então, o espírito, quando vai para uma reencarnação, ele vai se revestir de uma camada mais densa de fluido, que é densamente, é intensamente repleta desse tal desse fluido vital, para que ele possa manifestar esse perispírito através de um corpo físico. Então, todo espírito desencarnado é mais leve do que o perispírito de um espírito encarnado, porque o espírito encarnado tem o perispírito que já é normal, mais uma camada adicional de fluido, que é o que vai ser responsável por carregar esses equipamentos, como no caso do livro que eu citei, de carregar alterações fisiológicas que facilitem, que vão promover alterações fisiológicas que facilitem a reencarnação. É nessa camada que a gente vai vir também com a capacidade de vitalização do corpo físico. Então, essa camada que a gente passou a chamar de duplo etérico, Kardec não usa essa terminologia, esse duplo etérico é como se fosse aquela roupa especial que a gente veste para uma missão. Eu vou entrar no frigorífico, eu preciso colocar um capote mais grosso para poder interagir ali naquele frio. O espírito, para encarnar, ele precisa se revestir de uma roupa especial, que é capaz de trazer vitalidade para o corpo físico, que é capaz de se conectar molécula a molécula com esse corpo físico, que é capaz de carregar uma memória mais especializada, que é o próprio planejamento encarnatório. Então, eu posso ser um espírito que, vou trazer aqui um exemplo bem próximo da gente, né? Fumei muito e aí desencarnei nas últimas três encarnações por causa desse vício de cigarro. Por conta de um câncer de pulmão. Então, eu tive três cânceres seguidos. Meu perispírito está muito deteriorado. Então, a probabilidade que ao reencarnar ele caracterize um novo câncer, uma nova doença pulmonar, é muito grande. Mas aí isso não está dentro do meu planejamento encarnatório. Então, o que que os espíritos podem fazer? Uma compensação dessa debilidade perispiritual e espiritual nessa camada chamada duplo etérico. Então, ali nessa camada de vitalidade, ele vai colocar fluidos e estruturas que impeçam que a doença do perispírito atravesse para o corpo físico. E aí eu consigo passar uma encarnação inteira, talvez exercitando outras coisas que eu não poderia. E aí eu posso, numa encarnação, sei lá, me tornar um grande atleta, desenvolver hábitos saudáveis de saúde, construir uma mentalidade diferente para numa outra encarnação lidar com aquelas deficiências que eu causei no meu perispírito.
E isso já sem esse reforço adicional no duplo etérico, porque é aí que você vai ser testado exatamente. Você só é testado quando você está sendo exposto às situações que te provocam. Eu gosto muito quando é dito aqui, por várias pessoas na casa, né, que tentação é aquilo que toca exatamente aonde a gente ainda precisa trabalhar. Eu não estou precisando trabalhar, já está tudo certo. Não é tentação, porque pode me ofertar aquilo que está ali na minha frente, eu não estou nem conectando, ou seja, não tem aquele 440 com 440. Estou lá no 520, estou me oferecendo 440, eu falo, ah, não é para mim. Mas se eu estou ali no 550, no 550, no 440, no 440, está me tocando. Então, quando a gente vai desenvolvendo esse tipo de percepção, a gente vai vendo, como o Guilherme estava trazendo, como todos os conteúdos que a gente vem estudando nos encontros anteriores vem fazendo correlação e vão construindo para a gente poder subir o nosso nível de compreensão. Então, a gente falou lá atrás do fluido vital. Fluido vital é esse fluido cósmico universal, FCU, especializado, vitalizado, animalizado para gerar em contato, revisão, tá? Com a matéria, matéria densa, o que a gente chama no livro e aqui vulgarmente no planeta a gente chama de vida. Então, esta vida, ela se dá pela união desse fluido vital com a matéria. Então, quando o espírito traz como se fosse no seu tanque essa energia desse fluido vital e junto com o corpo que ele é colocado através dos seus pais, como a gente falou na semana passada, inclusive a hereditariedade pode estar sendo vista de forma reversa. A gente não está sendo influenciado pela matéria, a gente está buscando na matéria aquilo que vai melhor desenvolver e me possibilitar minhas possibilidades espirituais. É um olhar completamente diferente. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente vai entendendo que há uma interação constante. Então, um dos nomes que vocês vão ouvir falar sobre o perispírito também é corpo de relação, porque ele está permitindo que a gente se relacione o tempo inteiro, tanto no mundo encarnado quanto no mundo desencarnado. E aí a gente volta na pergunta: o perispírito também existe para o espírito quando ele está desencarnado? Sim, porque ele também vai interagir no mundo espiritual através desse corpo relacional chamado perispírito, porém, como o Guilherme trouxe, mais suave, menos denso, porque a gente não precisa dessa camada do duplo etérico para interagir com a matéria. Para a gente encerrar, eu só consigo virar isso para vocês aqui e mostrar, empurrar isso aqui, porque eu tenho o quê? Matéria, matéria densa. Se eu não tiver isso aqui, eu vou tentar e não vou conseguir. Então, esse corpo relacional, ele vai estar de acordo com as necessidades do momento do espírito.
Mas tem espírito que mexe coisas.
Sim, tem espírito que mexe coisa. E como é que ele mexe coisa? Como é que as mesas giravam? Porque esses espíritos, eles desenvolvem o conhecimento de capturar esse fluido vital que está disponível. Então ele começa a perceber uma categoria especial de pessoas que não têm controle sobre a emanação fluídica. Então ele diz assim: oba, eu posso pegar aqui mais uns quilos aqui de fluido vital do filho do Luiz e fazer uma graça qualquer. O que que é um médium de efeitos físicos? É simplesmente uma pessoa que é doadora natural de fluido vital. Então o cara produz tanto fluido vital que ele é uma usina produtora. Então o espírito que souber, ele pode chegar ali naquele sujeito encarnado, capturar parte desse fluido vital para fazer os efeitos físicos, mover objetos, criar efeitos os mais variados, fazer mesas rangerem, mesas flutuarem, objetos desaparecerem, materializações, exatamente a partir dessa habilidade de alguém. Então ele pega o fluido vital emprestado de alguém.
Uma colocação importante nessa tua pergunta. Teoricamente, os espíritos que manipulam fluidos densos, eles estariam na categoria de espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos? Os efeitos materiais são efeitos mais densos. Então, quanto mais eu estou próximo da realidade da Terra, mais fácil realizar. Então, se eu estou um espírito que estou vibrando mais parecido com a Terra, eu vou conseguir manipular isso com uma certa facilidade maior. Agora, eu gostei muito do depende. Por que que o depende? Porque espíritos de altíssima capacidade energética também saberão manipular a matéria de uma forma muito tranquila.
Só que eles não vão gastar o tempo deles com um negócio desse. Quem é que vai se preocupar em passar um fax quando pode passar um e-mail? Acho que nem tem mais aparelho de fax, né? Mas é nessa analogia, né? Para que eu vou me preocupar em passar um e-mail se eu posso passar um WhatsApp?
Gente, tá elegante, né? Tá falando de rádio antigo, fax, né? Tá certo,
Então,
vamos lá.
se eu não tiver outra opção, se só tiver aparelhos de fax e linhas telefônicas analógicas, eu vou ter que me submeter e eu vou ter que operar esses equipamentos, mas eu sei operar equipamentos melhores. Os espíritos inferiores não sabem. Então, essa é uma diferença muito grande, né? O conhecimento de manipulação fluídica, ele é meramente um conhecimento cognitivo, né? Ele não tem a ver com desenvolvimento moral, ele tem a ver com desenvolvimento intelectual. Então, eu posso ser um espírito extremamente trevoso e altamente especializado na manipulação de fluidos. E aí eu vou usar esses fluidos para causar o terror. Como eu também posso começar a escolher usos mais moralizantes, mais fraternos, mais solidários para essas habilidades. Então, essa diferença, ela é muito importante para a gente pensar, porque os espíritos superiores preferem se ocupar daquilo que é mais sutil, daquilo que é mais energético, né? Eles nos provocam a nós nos melhorarmos. Ah, eles até podem receber o fax, mas eles vão preferir receber a mensagem de WhatsApp. Então, se a gente tem a opção dos dois e dá mais trabalho passar um WhatsApp, mas eles vão forçar a gente, ó, entra lá e passa a mensagem pelo WhatsApp, porque eu não tô observando muito aqui esse aparelho de fax. E isso vai forçando com que a gente se desenvolva também. Esse detalhe, ele é muito rico, né? E André Luiz trabalha muito disso na literatura dele, né? Principalmente o Obreiros da Vida Eterna e o Missionários da Luz trazem vários momentos em que André Luiz está acompanhando uma caravana de espíritos que vão ajudar alguém, e aí eles vão entrar nas regiões mais densas, nas regiões umbralinas. Naquela hora, a instrução que eles recebem do coordenador do grupo é de abaixar as suas frequências para que eles possam se disfarçar como pessoas locais. Então eles abafam, eles apagam a sua luminosidade, eles tornam seus perispíritos mais densos. Para quê? Para que eles possam ser visíveis pelos espíritos que estão naquelas regiões trevosas e para que esses espíritos não se sintam confrontados por aquela luminosidade. Então eles vão vê-los como pares. Só que, obviamente, o corpo que André Luiz vai plasmar, apesar de mais denso, continua sendo um corpo que está compenetrado na prática do bem, nas práticas solidárias, né? É um corpo que, apesar de denso, é capaz de fazer o bem, porque é uma decisão do espírito.
Ou seja, a moral dominando a matéria. Não é a matéria dominando a moral. Não é o corpo denso que faz o André Luiz deixar de ser o espírito que é. Mas é o André Luiz que consciencialmente consegue plasmar um corpo que serve para que ele haja naquele ambiente que ele está indo. Então, o corpo, nesse sentido, ele também nos serve como ferramenta. Ele é um ferramental muito grande que nos possibilita desenvolvermos habilidades. Quanto mais tivermos consciência disso, melhor poderemos interagir no mundo que a gente está vivendo. Então, essa possibilidade de abertura faz com que a gente entenda que a gente aqui está pegando, inclusive, um gancho muito bom para a questão da ubiquidade
E da primeira pergunta também.
e da primeira pergunta, mas só fazer uma ressalva antes disso. Que é o seguinte, quando a gente fala de médiuns, né, esses têm um nome especial e a gente fala de médiuns, a gente está falando dos médiuns ditos ostensivos, aqueles médiuns que têm capacidades mais superlativas, mais vibrantes de percepção visual, auditiva, de inspiração. Agora, todos nós somos médiuns? O que vocês acham? Sim, em grau menor, sim, em grau menor. A gente aqui, alguém não, a gente fecha no sim, fecha no sim. Por que que nós somos médiuns em grau menor? Intuição que a gente recebe, né? uma percepção, de uma inspiração. Só que aí a gente tem uma diferenciação entre intuição e inspiração, mas deixa quieto, mas nesse sentido de você perceber e receber, né, uma influência espiritual. Aí nesse sentido, uma inspiração você está recebendo mediunicamente. Também quando a gente dorme, a gente está se colocando em relação com o mundo espiritual? Tá. Então a gente, em diversos graus, está sempre em colocação dessa nossa possibilidade mediúnica de comunicabilidade. Quando a gente fala isso, a gente volta ao quê? Dos cinco princípios básicos da doutrina. Comunicabilidade entre os planos. Se não houvesse comunicabilidade e não fôssemos médiuns e não existisse esse processo, um dos pilares da doutrina teria rompido e a gente não estaria aqui falando disso. Então, para a gente entender da nossa responsabilidade também no dia a dia dessa comunicação, mesmo que a gente ainda não tenha a consciência de que ela está existindo.
Nesse sentido, foi feita uma pergunta, né, se os espíritos. É melhor ler, né?
Isso.
Ah, fiquei na dúvida no seguinte: o espírito traz qualidades morais da aparência que ele está se apresentando no momento, mesmo que ele tenha melhorado moralmente? Eu acho que assim, é um cuidado que a gente precisa ter. Essa dimensão, a própria definição de beleza é muito relativa. Já esteve no hype ser gordinho. Né? Basta a gente olhar, né, lá na Idade Média, né, a pessoa magra era uma pessoa doente, não era uma pessoa desejável, né? De uns anos para cá é que a gente inverteu essa história. Então, esse ideal de beleza, ele é uma construção cultural que a gente faz. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente vai associar, porque senão a gente vai ficar vendo pessoas que a gente julga como belíssimas e vai dizer são moralmente superiores. Não, não são. Né? O que que o índice de espiritualidade superior define para o funcionamento orgânico? Ele define harmonia, ele define saúde, ele define longevidade, ele define maior equilíbrio no funcionamento desse corpo. Mas eu posso ser o corcunda de Notre Dame, mesmo assim ser o Jesus reencarnado. Não estou dizendo que é o caso, também nem sei se o corcunda existiu de verdade, mas. Só para a gente pensar que eu posso ter um espírito extremamente evoluído, espiritualmente falando, mas encarnando em um corpo que não atende em nada aos padrões de beleza. Porque não há uma correlação direta, né? A aparência que esse espírito vai constituir, ela está diretamente relacionada à necessidade do que ele precisa experimentar, está relacionado com o seu planejamento encarnatório. Então, se eu vou precisar sofrer as questões de tentação de poder através da beleza, com certeza eu não serei um cara feio. Eu precisarei ser uma beleza estupenda naquele contexto cultural em que eu estou encarnando. Na África, em determinadas regiões, de repente, é ter um pescoço gigante, né? Em outro lugar tem que ter mais, não pode ter mais de 1,70 m, né? Em outros lugares não pode ser menor que 1,50 m. Aí a gente vai definir, né? A partir da necessidade de operar ali naquele mundo, né? Então é só esse cuidado que a gente precisa ter, né? O desenvolvimento espiritual vai definir um funcionamento mais harmonioso do organismo como um todo, né? Então serão pessoas que possivelmente têm uma longevidade maior, são pessoas que têm um corpo mais equilibrado no seu funcionamento. São pessoas que têm menos potencialidade a manifestar doenças, que têm mais resistência, né, que têm uma resposta melhor. E alguns destes, inclusive, conseguirão transmitir para outros essas habilidades. Assim como Jesus, que só pela presença, né, o fluido que ele colocava no entorno era suficiente para equilibrar a saúde das pessoas que chegavam ali próximo dele.
Tem uma colocação aqui no Zoom que dialoga com isso, dizendo assim: um corpo até frágil, como foi do querido Chico Xavier e Irmã Dulce. E eu lembrei que Irmã Dulce, muito. Quem viu o filme Irmão Dulce aqui? Irmã Dulce. Vale muito a pena ver, tá? Mesmo que a gente não consiga botar no Cineclube, porque é muito filme, mas é um filme que vale muito a pena ver. Irmã Dulce. Tem uma passagem belíssima que eu acredito que ela é doada camas. E como é que ela conseguia essa doação de camas? Ela dormia num tipo um sofazinho de madeira duro. E aí todo mundo chegava lá e se ficava o quê? Solidarizado, ficava sentimentalizado, se ficava assim emocionado e condoído. O pessoal ficava triste de ver a irmã Dulce ali sentada dormindo naquele lugarzinho. Mas, irmã Dulce, você não pode dormir nesse lugar. Irmã Dulce, a gente vai ter que arrumar uma cama para a senhora. Então, vou doar a cama para a irmã Dulce. Passava um tempo, voltava a pessoa lá onde estava a irmã Dulce, no sofazinho. Por quê? Porque assim ela foi construindo seu hospital. Então, você vê uma característica física explorada por um espírito de altíssima moral para fazer o bem. Então, o que que está prevalecendo ali? É a moral ou é o material? É a moral. É o espírito ou a matéria? O espírito. O espírito está se colocando numa posição de utilizar de forma inteligente a matéria para construir uma obra de caridade. Então, ela fez isso e ganhou muitas camas. Então, é um dos exemplos bonitos da Irmã Dulce. Encorajo realmente quem puder assistir esse filme. Tem várias outras passagens lindas, mas essa toca no momento.
Gostaria de voltar na sua fala anterior, quando você falou inspiração e intuição. Você disse que não ia tocar nisso agora. Está previsto tocar em algum momento?
Está previsto tocar em algum momento.
Obrigada, Iara.
A gente vai avançar um pouco, quando a gente vai falando dessa parte da comunicação especificamente entre os espíritos, nessa apresentação dos processos mediúnicos, é que a gente tem ali alguns conceitos que ajudam a gente a entender essa diferença.
A irmã Dulce, parece que a italiana também, católica, que conseguiu fazer vários. Para mim, eu já inventei a escrita Fé, Amor e Caridade. Todos os segundos do mês, eles vão visitar o pessoal com deficiência, alguma coisa. Eu fui no encontro. Que a casa mais leve era uma pessoa que você sabia era mais leve. E aí, você falando isso, que a gente vem para né, sanar o problema da nossa vida, o mais leve era esse caso. Tinha um rapaz todo torto que durante as 3 horas que a gente passava lá, ele só dormia. Essa encarnação, eles têm por ele os pais. Existe alguma coisa dos pais pagarem? Porque assim, eles não se comunicavam, dois ou três se comunicavam com a gente, mas os casos eram muito sérios, muito. Assim, eu saí de lá e falei, obrigada, meu Deus, pelo menos eu se salvaram e tal, mas eu fiquei muito chocada com os casos que eu fiz. Essa encarnação deles é combinada, assim, olha, você vai vir assim, vai ser meu filho, quando você vai vir, você vai vir assim, vai ser meu filho, e só chora e fica lá. Pessoas com 30 anos. Assim, nunca, não se comunicaram. Eles não se comunicam com as pessoas.
A gente vai conseguir conversar mais disso quando a gente vai falando de planejamento reencarnatório. Mas quando a gente estava falando aqui da questão do duplo etérico, né, a gente percebeu que a gente consegue inserir questões que não nessa programação, que não necessariamente são necessidade imediata daquele espírito. A gente já trabalhou isso, acho que na semana retrasada, a gente estava falando da questão provacional versus expiatória. Nem toda dor é expiação, ou seja, é consequência de erros passados. Podem ser consequências de necessidades de aprendizado, são provas. E em casos ainda mais específicos, a gente pode pensar que são espíritos que nem precisariam passar por estas dores, mas que estão passando para criar campo experiencial para aqueles que estão à volta. Pais, profissionais, pesquisadores, cuidadores. Então, existe um tríplice aspecto. Cada reencarnação é pensada nesse atendimento do tríplice aspecto. Ela será um benefício para o encarnante, ela será um benefício para aqueles que estão à volta, né? Sempre. E será um benefício para a sociedade de alguma forma. É claro que as parcelas, né, que vão fatorar isso vão variar de caso em caso. A Nancy Pullman tem um livro,
Das aves
Aves
feridas.
Feridas,
Castelo das aves feridas.
Castelo das Aves
Feridas.
Feridas, e ela fala de várias, de uma pesquisa que ela fez junto a várias pessoas que estavam nessas situações de deficiências. É uma literatura muito interessante. E por ali a gente percebe, né, essa questão. Falar de planejamento encarnatório é muito rico. Entender essa base que o perispírito nos traz nos ajuda a gente ir ampliando esses entendimentos. Porque a gente percebe o seguinte, cara, eu não gosto de botar um macacão à prova de bala, mas na hora que eu vou para uma guerra, eu vou ter que botar, porque é segurança. Eu não gosto de usar roupas que restringem o meu movimento, mas eu vou ter que sair num ambiente de menos 15 graus, eu vou ter que me proteger, não tem como, né?
Se eu for fazer um mergulho, eu vou ter que botar provavelmente ali um material condizente para me proteger daquele ambiente que é hostil.
Então, pensar em organização da encarnação é pensar não só nessa resposta mecânica e natural, né, de causa e efeito, onde os meus bons hábitos contribuem pelo equilíbrio do corpo e os meus maus hábitos contribuem pelo desequilíbrio do corpo, mas é também pensar na conveniência de expressão ou não de determinadas questões que vão ser reguladas pelos mentores espirituais, quando a gente estiver fazendo esses planejamentos.
Para pegar o gancho que a gente estava falando, para fechar a questão da semana passada, quando a gente fala em ubiquidade, é assim: eu posso estar em mais de um lugar ao mesmo tempo? Aí a gente diz assim: eu não consigo, estou aqui, não estou lá, estou aqui com vocês. Mas um espírito poderia, em pensamento, estar em vários lugares ao mesmo tempo? Poderia? Jesus, quando ele disse: aonde dois ou mais estiverem, eu aí convosco estarei. Então Jesus vai estar fisicamente em todos esses lugares, ou ele se projeta como se fosse um sol que estivesse irradiando para todos os lugares? A gente sabe que quanto mais alto, mais distante o raio vai ser maior, a abrangência vai ser maior. Então, essa questão da ubiquidade, ela toca na questão, as perguntas sobre ubiquidade, elas tocam na questão de: o espírito se desloca facilmente? Sim, porque ele tem a velocidade da luz. O espírito, ele sofre constrangimento pela matéria? A princípio, não. A não ser que assim ele acredite. Se ele acreditar que ele está encarnado, ele não vai passar pela porta, porque ele vai esperar alguém abrir a porta para ele. Então, a limitação não vem das propriedades espirituais, mas sim da forma como o espírito se relaciona consigo mesmo e com o mundo à sua volta. Então a gente vai entendendo que a gente tem essa possibilidade de estar em relação o tempo inteiro, e essa relação vai depender, sobretudo, da nossa capacidade consciencial.
Bom, a gente ainda tem muita coisa para falar de perispírito. Essa aula a gente vai desdobrar na aula seguinte, né? Porque, dadas essas informações básicas, a gente vai começar a pensar, e apresentar os modelos de representação do perispírito. Existem alguns modelos muito instigantes. O mais simples dele é o que Kardec nos traz, que é espírito, perispírito e corpo físico para um espírito encarnado, e espírito e perispírito para um espírito desencarnado. A partir dessa base, a gente vai olhar para alguns modelos que nos ajudam a começar a entender um pouco melhor essa questão do planejamento encarnatório, da gênese das doenças, até mesmo da troca de mundos e da reorganização dos nossos corpos. Então, tem algumas coisas bem interessantes, né? Esse encontro 11, ele é muito rico, tem muita coisa, né? A gente vai precisar retomar isso na semana que vem. E aí a gente vai trazer, inclusive, alguns slides que estão ali, algumas projeções, para nos facilitar mais visualmente.
Para a gente encerrar, eu queria fazer dois avisos rápidos. Os dois têm a ver com cinema. O primeiro é o filme Sexo e Destino, que eu tive esse domingo a oportunidade, o Guilherme não pôde ir também, mas eu estive lá representando Rita para a gente poder ver o filme e passar para vocês a impressão. Então, gostei muito, é um livro de André Luiz. O filme é óbvio, né? Muito condensado dentro da questão do livro. mas toca em pontos fundamentais da nossa relação no dia a dia. Como nós, muitas vezes, a partir das nossas escolhas, não só desta encarnação, mas escolhas pretéritas que refletem nessa encarnação, acabamos nos aventurando em situações desafiadoras. Então, o filme ele entra em cartaz esta quinta-feira e fica pelo menos uma semana até a quarta-feira da semana que vem, né? Que o filme sempre troca nas quintas. Filme nacional, ele é desafiador por mais um motivo, que se ele não performa bem, se ele não sai bem com boa bilheteria na primeira semana, ele acaba ou reduzindo drasticamente o número de salas ou até mesmo saindo totalmente de cartaz. Então, se vocês puderem, essa semana fica o nosso convite para vocês assistirem qualquer dia entre quinta-feira dessa semana e quarta da semana que vem. Ou seja, até depois do nosso próximo encontro, dá para assistir o filme, tá? Eu acho que vale a pena, tem muito material para a gente pensar a partir dessa realização dessa obra. E o segundo convite é aqueles que ainda estão indecisos, não têm certeza, mas que puderem ainda participar com a gente está chegando bem próximo da lotação. Graças a Deus, a adoção do projeto tem sido ótima. Mas a gente gosta muito de vocês. E aí a gente gosta muito porque isso dá material para a gente construir a partir do filme. Todos aqueles que puderem participar e assistir estarão dando, digamos assim, uma aula extra, né? Um encontro extra, porque vai estar especializando, inclusive falando muito do que a gente falou hoje de perispírito. Então, se ainda tiverem a oportunidade de vir, serão bem-vindos. Se não, a gente deseja um excelente domingo para vocês, aonde estiverem, com a graça de Deus. E nesse clima a gente vai fechando nossos olhos, vai se unindo para nos abrirmos consciencialmente, entendendo que temos matéria e temos semi-matéria, temos essa centelha divina que se expressa através da nossa luminosidade, do nosso pensamento, do nosso desejo, do nosso esforço, da nossa firmeza no querer. Como dizia a tia Vera, querer, querendo, a gente estar aqui trabalhando para nos expressarmos já da melhor forma possível, para que possamos nos modificar, nos transformar para melhor, influenciando aqueles que estão diretamente na nossa linha de contato diário e de forma mais indireta e mais ampla, aqueles que estão na sociedade. Construindo, Senhor, essa tríplice vontade e possibilidade de, se possível, já conseguirmos influenciar nessas três esferas. Agradecemos todo o auxílio que recebemos da espiritualidade no encontro de hoje, a Kardec e todos os espíritos que trabalharam para trazer esse livro até nós. Pedimos auxílio para podermos ter uma boa semana e que a gente possa, dentro das nossas capacidades, estarmos mais abertos a percebermos-nos e o nosso entorno. Com a graça de Deus.
Isso aí, pessoal. Boa semana a todos. Estamos por aqui. Um abraço ao pessoal do Zoom também.
Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.